Graça e paz, amados. Bom dia, vocês acordaram? Esse culto ele já foi mais cedo, viu? Ele era 6:30 da manhã. Né? A gente já ganhou aí meia hora. Quem sabe daqui a um tempo a gente ganha mais uma hora, né? Não, mas acho que tá bom. Tá bom. Mas a proposta desse culto ser assim pela manhã é para que a gente possa ter a vivência dos discípulos, a vivência de Maria, né? Porque, na verdade, vai dizer que na madrugada foi que ela foi até o túmulo e chegou lá, o túmulo ele estava vazio. Então, começou cedo isso. Então, a ressurreição de Cristo, a gente tem que lembrar e ter em mente que foi uma surpresa assim, para eles. Eles escutaram de Jesus, só que assim como eles escutavam as parábolas também, que tinham uma interpretação, às vezes pensava que Jesus estava falando de uma forma simbólica, coisas do tipo. Eles não entenderam, a ficha foi cair durante o processo. Então, não é que eles falaram assim, nossa, eu vou colocar o relógio para despertar bem cedinho e eu vou lá logo cedo para ser surpreendido, assim, chegar lá, vou falar, olha, puxa vida, aconteceu mesmo. Não. Não foi isso que aconteceu. Até Maria, quando ela foi até o túmulo, ela tinha um propósito. O texto vai dizer o propósito que ela tinha, o que ela foi fazer lá naquele horário. Então, é por isso que a gente coloca esse culto para amanhã, esse horário, o culto da ressurreição, nesse sentido da gente vivenciar. Então, por isso que eu convidei vocês na sexta-feira para que a gente pudesse estar vivenciando, participando assim, da Páscoa ativamente. A sexta-feira na paixão, o sábado, aquele sábado do silêncio, do luto, da tristeza, do vazio. E hoje, agora pela manhã, é ressurreição. Né? Então é nesse sentido. Hoje eu vou convidar vocês, eu e o Samir, nós vamos estar hoje falando sobre um texto. Convido vocês a me acompanhar. O Samir vai ler. Eu leio? Então tá bom.
Eles acompanham.
Lucas 24, a partir do versículo 13. Esse é o texto dos discípulos no caminho de Emaús. Preste atenção nos detalhes desse texto, ele tem muito conteúdo. Diz assim: naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém.
Amém. Bem, vocês podem estar estranhando um pouquinho o formato hoje, né, pastor André? Mas a gente já fez isso em alguns cultos nas quintas-feiras, e a proposta é que a gente possa conversar sobre o texto, eu, pastor André, e que vocês estejam nessa conversa com a gente, né? Para que a gente mergulhe no texto, para que a gente se sinta parte daquele momento que os discípulos estavam vivenciando, porque o texto tem muito a dizer para a gente, e a gente vai tentar fazer um mergulho nesse texto. É claro que a gente não vai esgotar o texto, porque senão a gente não toma café, né? Nem almoça, a gente vai postergar por muito tempo, mas a proposta é essa. Então, só para falar um pouco do cenário do que acontecia aqui. Vamos lembrar, a gente estava aqui, ó, na época da Páscoa. Na Páscoa, Jerusalém, ela dobrava, às vezes até triplicava a sua população, por causa dos peregrinos que iam lá comemorar a Páscoa. E da mesma maneira como se multiplicavam os peregrinos, se multiplicavam os soldados romanos para tomar conta daquele povo. Existia em Jerusalém uma fortaleza romana ao lado do templo, para que, se alguém pensasse em fazer alguma rebelião, já fosse sufocado ali mesmo. Então você imagina como é que era o clima que estava em Jerusalém naquela época. Muitos peregrinos, dentre eles muitos revoltosos, muitos querendo a revolução, muitos querendo a libertação, a força armada, e Roma preparada para a guerra. Os soldados romanos preparados para a guerra. E no meio disso tudo, crucificam Jesus. E esses discípulos de Jesus, eles, naquele alvoroço todo, de repente no coração deles até ardia aquela questão: poxa vida, será que é agora que Jesus vai restaurar o seu reino, aparecer de fato? E de repente Jesus morre ali crucificado. Então isso...
E a Páscoa, a gente tem que lembrar daquela Páscoa do Antigo Testamento. Então era essa Páscoa que a gente está falando, né? Então, eles iam lá para as três festas anuais, normalmente em Jerusalém. Lógico que essa tinha um apreço muito grande, assim, por eles. Então, imagine aquela grande quantidade de pessoas. E é muito interessante o texto, algumas coisas que nós vamos trazer à tona enquanto a gente conversa. Dentre elas, é que esses dois camaradas, eles estão voltando tristes, dizendo que já era o terceiro dia. Só que eles estão voltando triste, mesmo tendo recebido a notícia já da ressurreição de Jesus, que o corpo, o túmulo estava vazio. Eles estavam voltando tristes, mas eles foram visitados lá por Maria Madalena, que a gente viu até no texto de ontem, depois Pedro, João, que ele esteve lá no túmulo também. Ele, o texto, na nossa reflexão de ontem, nós vimos que ele não viu, mas ele creu, quando ele viu os lençóis lá e o pano que estava sobre a face de Jesus, separados um do outro no túmulo. E aí então, mesmo eles recebendo essa notícia, eles estão voltando entristecidos para o caminho de Emaús. O texto ele vai dizer uns 10 quilômetros, entre 10 e 11 quilômetros, da onde eles estavam até esse povoado lá de Emaús. E a gente tem que lembrar que naquele período não tinha os transportes públicos e nem carros e nada do tipo, não. Normalmente era a pé mesmo que se fazia esses trajetos. E algo que o texto deixa sobressair, e nós também sabemos disso, é que na hora do sol forte ninguém gosta de andar, não, né? Então, se o sol está queimando na cacunda, ninguém vai sair no horário do sol forte. Então, provavelmente, eles saíram ali de Jerusalém, indo até Emaús, por volta de 3:30, 4 horas da tarde. E 10, 11 quilômetros, andando a pé, numa passada bem tranquila, nós estamos falando de uma caminhada de aproximadamente 2 horas. 2 horas foi o tempo que Jesus caminhou com eles até chegar nesse lugar. E tanto que vocês vão perceber o que nos leva a entender isso. Que quando eles chegam lá no destino, vai dizer que o sol já estava se pondo, já estava anoitecendo. Ele vai falar, não, fique com a gente, já é tarde, a hora já é avançada. E aí eles pedem para que Jesus fique lá com eles um pouquinho.
É fato, né? Então, você imagina aí que naquela época o pessoal andava um bocado, né? Diz aí que durante o dia eles caminhavam por volta, chegavam a caminhar 30 quilômetros por dia. Se você fosse fazer, a média de viagem deles era 30 quilômetros por dia. Então, eles caminharam aí 2 horas e um pouquinho aí até chegarem lá. E nesse caminho eles estavam extremamente tristes. O texto diz que o semblante deles estava triste. Então, conforme, né, pastor André, a palavra de ontem, eu acho que tinha mais Tomé na turma.
Tinha.
Tinha mais Tomé na turma, né?
Até no texto que eu li aqui, ele vai dizer, né, que quando Jesus ele intervém perguntando o que, é que vocês estão conversando enquanto vocês caminham? Aí o texto que eu li na NAA aparece assim, que o semblante deles já entristeceu assim na hora. Para eles poderem dar a explicação, já caiu o semblante.
Mas vamos pensar na questão do sentimento desses homens. Porque assim, eles depositaram toda a sua fé, toda a sua força, todo o seu vigor, seguindo a Jesus. E o texto diz que eles eram discípulos. E discípulo é mais do que aquele que ia lá uma vez por semana na sinagoga ver Jesus. Não era isso. Eles caminhavam diariamente com Cristo. Eles caminhavam com Ele. Eles presenciaram os milagres. Eles ouviram os sermões, os discursos de Jesus. Eles viam, eles conviviam com Cristo. Então, a tristeza daqueles homens foi olhar assim e dizer, poxa vida, eu depositei toda a minha fé, toda a minha esperança, toda a minha confiança em alguém que eu achei que era o Messias, e ele morreu. E já é o terceiro dia, e nada aconteceu. Né? Então, muitas vezes a gente já passou por sentimentos assim, de colocar nossa esperança em algo e ver algo morrer. Como é que é isso? Você imagina como é que é esse sentimento? Talvez você já tenha passado por isso. Então, o sentimento deles era esse. Por isso o semblante estava caído.
Mas também tem uma outra face disso. E a outra face disso é a descrição que eles vão passar acerca de Jesus. Eles dizem assim, quando Jesus pergunta para eles, né? E aí eles vão dizer assim, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, por mais que eles caminhavam com Jesus, eles não tinham aquela convicção, aquela certeza absoluta que ele era o Messias. Sempre pairava lá uma nuvem, sabe? Uma sombra ali de dúvida. E aí eles falam assim, e a gente pensou que era ele que ia instaurar o reino. Porque eles não entenderam. Então, mesmo caminhando, mesmo vendo lá o partir do pão por muitas e muitas vezes, porque isso aí era cotidiano, mesmo eles vendo os milagres, eles ainda não tinham essa convicção absoluta de que ele era o Messias. Então, a descrição que eles vão passar, mesmo sendo discípulos, é que Jesus, que era profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todos os homens. E pode ser que esse também seja o nosso posicionamento na vida cotidiana. Talvez, alguns até nasceram dentro da igreja, né? Não literalmente, vocês entenderam o que eu estou dizendo. Mas estão aqui desde pequenininho. Escutam a palavra, cantam, louvam, só que ainda não tem essa experiência real a ponto de ter os seus olhos abertos para que ele seja o Cristo na sua vida. Então talvez é alguém que faz eu me sentir bem, alguém que me abençoa, que proporciona coisas boas, mas ainda não se mostra como meu Deus, porque eles só tinham essa dúvida, essa expectativa, mas não se confirmou. Para muitos dos discípulos e daqueles que caminhavam lá com ele, isso só ia se confirmar se Jesus, de fato, acabasse com o Império Romano e eles começassem a reinar com Jesus. Tanto que você vai ver os próprios discípulos que também não entendiam isso. Então, às vezes, a gente fala assim, ah, não, os 12 entendiam. Não, a gente vê que os 12 também não entendiam. Tem o Tomé, tem tantos outros aí que não entendiam nada. O próprio Pedro, ele entrou ontem, né, na nossa vivência lá, no desespero, no terror que Maria convidou ele. Quem que foi que creu? João. Então, o relato que nós temos de uma pessoa que creu foi de João. Então, as pessoas também não entendiam. Eles também pairavam essa nuvem de sombra, aquela expectativa. O Messias que eles esperavam tinha muito mais a ver com o texto lá de Daniel 7. Então, de Daniel 7, quando você olha e repara aquele texto, aquela profecia que ali aparece, então parece que é alguma coisa literal que vai acontecer assim. Que vai subjugar e mandar em todas as nações. Então essa era a expectativa que eles tinham acerca do Messias. Um Messias não somente no âmbito espiritual, mas político e social também. Esse era o Messias que eles esperavam.
E é interessante a gente trazer isso para a gente, porque muitas vezes a gente coloca Deus à prova e dizendo assim, olha, se o Senhor é Deus, faça isso. Mas o Senhor não é Deus? Por que o Senhor não me deu isso que eu pedi? Mas será que é mesmo? E quantas vezes a gente não faz isso? E a gente coloca condições para que Deus seja Deus. E foi mais ou menos isso que esses homens fizeram. Bem, se ele fosse o Messias mesmo, ele teria instaurado o reino, ele teria feito isso, ele teria feito aquilo, e as minhas expectativas em relação a ele teriam sido completamente preenchidas.
Exatamente. Você já deve talvez ter ouvido ou falado isso. Mas muitos falam. Eu já vi até pessoas contando testemunho e dizendo, se o Senhor é Deus mesmo na minha vida, então faça isso. Aí aconteceu e a pessoa falou, é Deus mesmo.
É Deus mesmo.
Mas espera aí, qual que é a obrigação que ele tem de fazer alguma coisa, né? Se é Deus na minha vida? Puxa vida! Né? Isso aí é quase que encurralar Jesus na cruz novamente, né?
É interessante isso, né? Então a gente a gente lê o texto, mas quando a gente se coloca no lugar das pessoas que estão no texto, a gente vê, a gente pensa assim, poxa vida, como é que esse cara fez um negócio desse? Como é que eles não reconheceram Jesus? Como é que eles... Mas peraí, se fosse eu e você, será que a gente teria agido de forma diferente? Será que hoje a gente age de forma diferente diante dessas situações que nos apresentam a vida? Então, serve para a gente se colocar no lugar e refletir sobre isso.
Outra situação interessante para a gente observar é que, naquele período nas estradas, principalmente num período de festas, então se ocultava nos becos, sabe, nas esquinas, numas curvas, em alguns lugares assim, ladrões e salteadores. Então o trajeto para Jerusalém era um trajeto perigoso, porque imagine só, eles estão indo lá para uma festa que durava mais que um dia. Então, para eles irem, não tinha cheque, não tinha cartão, não tinha Pix. Então, eles levavam comida e alguns levavam dinheiro. A gente tem que lembrar que no período de Jesus, ele vai se irritar até mesmo com aquele comércio que tinha no templo. Então, se tem comércio, é porque tem gente para comprar. É porque tem dinheiro. Imagina numa viagem longa, aí você ainda saindo com seu cordeiro lá de trás e carregando. Você já veio do mercado carregando, às vezes, uma sacolinha? Aí você fala, tá moleza, só quando chega em casa já não está mais aguentando o peso daquilo. Imagina carregando um animal para ser sacrificado. Então, era uma coisa que era muito comum, eles terem um dinheirinho, eles estão levando uma bufunfa para poder gastar lá. E com isso, os ladrões, eles aproveitavam dessa oportunidade. Então, opa, agora é hora de eu tirar os meus rendimentos. Então, era o momento que o ladrão, ele tinha lá para poder querer levar uma vantagem. E então, o fato de Jesus, ele chegar e correr e alcançar eles ali, começar a caminhar junto com eles, não era uma coisa assim incomum. Pelo contrário, era uma coisa super comum. Porque o que eles costumavam fazer? Ou eles apressavam o passo para poder alcançar alguém que estava na frente, ou eles ficavam esperando ali para poder sair de Jerusalém, no sentido que juntava uma turminha e aí então fala assim, ah, vamos caminhar junto. Então, quando Jesus, na verdade, chega lá e, opa, tudo bom? Então, pô, nós somos irmãos, nós estamos aqui para celebrar a mesma festa. Então, quanto mais gente, mais segurança que eles tinham, porque... Os ladrões, eles eram meio que intimidados, né? Então, tá um povinho, se bem que eles ainda estavam em poucos, né? Eles estavam, vai dizer, dois discípulos e Jesus, né? E apresenta o nome de um só, que é Cleopas.
Outro fato aqui, logo no começo, é que Jesus chegou a eles, né? Você imagina, você está caminhando, você, né? Estou eu e o pastor André caminhando aqui. Aí, de repente, chega perto da gente, alguém que era nosso conhecido, né? Ah, chega o Marcelão para caminhar junto com a gente aqui. E a gente não conhece ele. Ele começa a conversar com a gente e a gente não conhece ele. Foi isso que aconteceu com eles. Eles conviviam com Cristo, andaram com ele por um bom tempo, e quando ele chegou para caminhar com eles não o reconheceram. E aí tem alguns... motivos para isso, né, pastor André?
Sim. Tem pelo menos dois. Vamos enxugar, que talvez é melhor. Um é assim. Ninguém imagina um morto-vivo aparecendo. Né? Então, tem aquela resistência toda assim, porque, puxa, o cara morreu, aí de repente está aqui. Então, essa é a mais... humana possível, ninguém imagina um morto-vivo aparecendo e colocando a caminhar junto. E a outra é que, possivelmente, eu acredito dessa forma, Jesus já estava com seu corpo glorificado. Então, por estar com seu corpo glorificado, talvez já tinha alguma diferença, já não sofria mais os sinais da vida, do tempo, da velhice. Né? Imagina um camarada que era careca, tem cabelo de novo.
Ô, oh, glória!
Aí o Samir se animou.
Gostei dessa parte.
Imagina alguém que tem cicatrizes que já não tem mais. Alguém que estava ferido, que talvez a última lembrança, a última recordação que eles tinham presenciando lá era um Jesus todo ensanguentado, sofrido, daqui a pouco está alguém limpinho, né? Eu não sei. Nós não sabemos com certeza. Tudo isso é especulação. Mas, certamente, são essas as duas vertentes. E eu fico mais com essa segunda do corpo glorificado, de ter alguma coisa de diferente. De ter alguma coisa de diferente. Mas tem aqueles que vão levar para o lado mais literal mesmo. Dizendo que, cara, o cara morreu, então ninguém vai esperar que vai aparecer alguém ali de novo dizendo, e aí? E, se não, camarada, o que vocês estão conversando aí? Jesus, imagina! Você está aqui. Vamos voltar para lá, não vamos embora não, entendeu? Mas não, eles continuaram o trajeto de aproximadamente 2 horas. É um trajeto longo. Então essas são, enxugando as possibilidades, são 2 das possibilidades que fazem com que eles tivessem essa dificuldade de reconhecer. O texto vai dizer que os olhos deles não o reconheceram, né? Como se estivessem fechados para essa verdade. É.
Maria também não reconheceu Jesus logo de cara, né? Ah, é o jardineiro. Né? Então a gente entende também que muito provavelmente Jesus estava diferente, né? Do que ele, da última lembrança que eles tinham dele, ou daquele tempo. Porque, como o texto de Isaías diz, ele não era o Jesus do quadro, né? Não era, né, todo bonitinho. Era uma pessoa que apresentava sinais de cansaço, de envelhecimento pelo sol e pelo todo o sofrimento que ele passou durante a vida. Então, é um fato que Jesus, né, apareceu um pouco diferente aí para eles, né, pastor André?
E outra situação é, imagine um viajante que se põe, estava lá em Jerusalém junto, e aí ele chega, o que vocês estão conversando? Meu, é o assunto do momento. Sabe quando acontece uma coisa que o tempo todo a gente está falando daquilo? Você chega em casa, onde você vai? Você liga a televisão, sabe? Você chegou lá para falar com o vizinho, você viu isso? É o assunto do momento. E aí Jesus fala, o que vocês estão falando enquanto vocês caminham? Aí o camarada fala, peraí, cara. Será que você é o único que estava lá em Jerusalém? Onde você estava? Você está no mundo da lua, né? Onde você está com a cabeça? Como que você não sabe o que está acontecendo? E é mais ou menos com essa surpresa e com esse entristecimento que eles passam a falar ali com Jesus. Então, às vezes a gente olha para esse texto e talvez se a gente estivesse no lugar desses 2 discípulos, a gente daria a mesma resposta. Imagina, alguém chega para você e fala, o que você está falando? O que eu estou falando? O que eu vou estar falando? O que eu estou falando? Você não estava lá também, não? Você também devia estar falando disso? Então, é isso que acontece aqui. E é muito interessante, meus amados, que Jesus sabe o que eles estavam falando. Que a gente tem que sempre saber e ter em mente que Jesus é Deus. Ele sabia tudo o que eles estavam falando. Mas ainda assim, Jesus fala assim, não, conta para mim aí. E isso vale para a gente tem a nossa lamentação da vida. A gente tem aquelas coisas que a gente fica contando para a gente mesmo, e às vezes a gente para de contar para os outros, porque a gente pensa que vai estar chateando o outro, incomodando o outro. Mas se é importante para a gente, é importante para Deus. Então ele tem uma paciência que ele chega e fala assim, não, conta aí para mim. E ele fica lá escutando a lamentação deles, a tristeza deles. Então Jesus, ele é muito paciente. Jesus, ele tem um prazer muito grande de ouvir a nossa lamentação. E é muito bom que quem fala se escuta. Então tem coisa que a gente fala uma hora que daqui a pouco a gente, peraí. Fazendo a leitura, a releitura. Até que não é tão ruim assim. Até que isso é bom. Até que a gente se anima com aquilo que a gente conta. em alguns momentos, mas Jesus ele tem toda essa paciência de nos escutar. Ele teve a paciência de escutar. E ele não ficou assim querendo interromper ele enquanto falava. Sabe quando a gente fica? Imagina uma pessoa que já contou lá para você 10 vezes a mesma história. E eu, muitas vezes eu fazia isso, hoje eu me policio para não fazer mais. Eu chego com meu pai lá e meu pai começa a contar as mesmas histórias que eu já sei, começo, meio e fim. Eu já sei até as pausas que ele dá para a respiração. E aí antes eu ficava completando a frase. Ah, então, e aconteceu isso, né? Vamos encurtar essa prosa aí. E Jesus não faz isso. Mesmo ele sabendo, porque ele é Deus. Ele escuta atentamente a lamentação deles.
E a fala deles é muito interessante aqui, né? Porque eles falam assim, Jesus pergunta, ah, então o que, que aconteceu? Aí eles começam a contar. Ah, porque Jesus, o Nazareno, o profeta, e ele foi preso pelas nossas autoridades, ele foi condenado à morte, e nós pensamos que fosse ele que fosse redimir a Israel. Mas é bem verdade que algumas mulheres, né, das nossas... foram ao sepulcro e encontraram ele vazio e tiveram a visão de anjos e disseram que ele está vivo. Eu imagino eles falando isso para Jesus e ele está vivo. Pô, ele está aqui do teu lado, cara. Enfim, né, essa situação. Mas eles estão contando tudo o que aconteceu, mas parece que nem eles entendem o que aconteceu.
E é interessante que no versículo 24, olha a palavra que aparece ainda. Ele diz assim, de fato, alguns dos nossos, depois que a mulher falaram, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão dos fatos. Então, parece que eles estão assim convictos do que aconteceu, mas não entende.
Eles sabem, mas eles não acreditam. É bem isso.
E aí, então, meus amados, Jesus passa a explicar para eles tudo. Primeiro ele vai falar assim, mas chama eles de néscios e tardos. Na versão que eu li aqui, vai falar diferente. Como vocês são insensatos e demoram para crer. Então essa é a palavra que Jesus fala para poder começar a explicar para eles. E aí começa a dizer... tudo aquilo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo ele haveria de sofrer e entrar na sua glória? Então, Jesus começa ali a falar para eles, fazer uma chamada oral ali para eles. Vocês não entenderam não, cara? Estava aqui, ó. E aí, Jesus ele passa a explicar para eles tudo desde Moisés. Então, Moisés é quem escreveu o Pentateuco. Então, a gente tem que ter em mente aqui que a Bíblia que Jesus lia naquele tempo é o Antigo Testamento. Tudo bem? A Bíblia que Jesus lia naquele tempo é o Antigo Testamento. Porque o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, que foi escrito aproximadamente 40 anos depois de Cristo. Então não tinha os evangelhos todos, não tinha as epístolas, isso é muito mais tardio. Algumas foram fechadas por volta do ano 100 depois de Cristo. Então é mais ou menos nesse interim que acontece o fechamento do cânon bíblico, do Novo Testamento. Então a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. E aí então, Mateus e Lucas, eles já escrevem depois de Marcos. Mateus, no caso, ele era um discípulo também. E aí provavelmente... Por que esses três evangelhos eles são chamados de sinóticos? Porque eles têm a mesma ótica. Mas Mateus, provavelmente, ele pega lá a questão de Marcos, que estava escrito, e como ele era discípulo, ele acrescenta alguns fatos, complementando essa história, porque eu estava junto. Então ele coloca uns detalhes a mais. Lucas já foi um estudioso muito mais minucioso. Então, por exemplo, esse texto que nós estamos lendo aqui é um texto que aparece em Lucas apenas. Ele não está nos outros. Então, Lucas ele é mais minucioso nos detalhes. E João é mais tardio ainda, porque João ele já tem uma outra perspectiva. Por isso que ele não é considerado um livro sinótico. que ele está querendo provar ali a divindade de Jesus. Então ele tem um outro prisma, um outro olhar. A gente viu, até mesmo em pregações passadas, que ele é o que vai aparecer lá, que Jesus é a luz do mundo, da luz e das trevas, que foi a mensagem da semana passada. E isso aí está fazendo coro com Isaías, o livro de Isaías. Então, o que Jesus tinha de escritura sagrada naquele período era o Antigo Testamento. E aí Jesus começa, porque toda vez que a gente vai contar uma história, a gente tem que começar do começo, né? Então, peraí, não tem como começar de trás para frente, vamos começar do começo. E ele vai desde Moisés contando essa história, então ele vai passar pelos profetas maiores, menores, ele vai passar pelos reis, e aí então, para poder mostrar ele em todo o Antigo Testamento.
Tem algumas coisas que chamam a atenção também, me chamam a atenção. Jesus, ele dá meio que uma invertida neles aqui, né? Como assim? Ah, primeiro eles não chegaram para Jesus e falaram, poxa vida, só você que não sabe o que está acontecendo? Só você que não ouviu o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus olha para eles e fala assim, como vocês são demorados para entender, como vocês são lentos para entender tudo o que aconteceu. Vocês acabaram de me contar tudo o que aconteceu e vocês não entenderam o que aconteceu. Deixa eu explicar para vocês aqui. Aí vai lá no Antigo Testamento e explica tudo o que já estava escrito sobre ele. Porque o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Então, a gente, né, pastor André, deve ler o Antigo Testamento sempre na perspectiva de que ele aponta para o Cristo, né? Nessa toada, nessa perspectiva do Antigo Testamento, das Escrituras todas apontarem para Jesus.
E sobre isso, é algo muito interessante. A gente vive um tempo de um evangelho sem evangelho, né? Um povo evangélico sem evangelho, de um cristianismo sem Cristo e sem cruz. Então esse é o tempo que a gente vive. Então, se você for ver essas igrejas que pregam heresias, que faz toda essa bagunça na fé, normalmente eles vivem e se sustentam com pregações do Antigo Testamento. Raramente você vai ver essas igrejas e esses pregadores pregando o Novo Testamento. É lá no Antigo Testamento. É o ano de Daniel, é o ano de não sei tal coisa, é o ano daquilo, o ano daquilo. Ah, vamos dar 7 voltas em volta do quarteirão, vamos dar não sei quantos mergulhos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E pegam essas lições do Antigo Testamento e meio que traz literalmente para hoje, para a igreja, para o povo, para poder falar, faça isso e você vai ser vitorioso também. Só que Jesus, quando ele pega o Antigo Testamento, ele mostra ele. Ele não pega o Antigo Testamento para poder mostrar somente a jornada de Moisés no deserto, os 40 anos. Ele pega o Antigo Testamento para poder mostrar ele ali no Antigo Testamento presente. Então, desde Moisés até os profetas, é o que ele fala, é ele. Então, meu amado, tome cuidado com aquilo que você escuta, com aquilo que você lê, porque pode ser que você está consumindo algo que é evangélico, que não tem evangelho, algo que se diz cristão, mas que não tem Cristo. Tome muito cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você escuta, com aquilo que você canta. Tome muito, muito cuidado mesmo. Porque Jesus, ele mostra ele do começo ao fim, porque a Bíblia Sagrada, a mensagem da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. É somente Jesus. Então é fácil ver Jesus no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, algumas Bíblias, as falas de Jesus, onde está Jesus, está até pintado de vermelho. Mas no Antigo Testamento ele também está lá. E vários momentos ele mesmo, ele traz as lições do Antigo Testamento, trazendo para o Novo. Ó, aquela cobra, aquela serpente que foi levantada lá no deserto, sou eu. Em vários outros momentos você vai ver que é ele, o descendente da mulher que vai ser mordido no calcanhar, sou eu. Então, em muitos e muitos momentos da Bíblia, lá no Antigo Testamento, é ele. Então, a gente tem que olhar para o Antigo Testamento, mas vendo Cristo o tempo todo. Porque se não vermos Cristo, a gente está perdendo o essencial da palavra do Senhor. Então, o culto deixou de ser cristão. O encontro deixou de ser evangélico, porque não tem evangelho. E às vezes a gente pensa assim, que fala, ah, o evangelho é o Novo Testamento. Mas então quer dizer, vamos lá por essa linha de raciocínio. Então Jesus, ele deu a grande comissão, certo? Então se ele deu a grande comissão e os livros foram escritos posteriormente, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, ó gente, mas pode ficar tranquilo aí, descansa. Aí quando estiver lá por volta do ano 100, aí vocês saem para poder pregar, porque aí os livros vão estar escritos. Aí você prega esse evangelho. É isso então? Meu amado, tem evangelho no Antigo Testamento. Evangelho é a missão do reino. Evangelho são os valores do reino. Evangelho é a vida de Jesus. Evangelho não é um produto do Novo Testamento. Evangelho é a missão de Jesus e ela está por toda a Bíblia.
É isso, a gente tem que sempre ter em vista que a Bíblia toda fala de Cristo, porque a Bíblia conta como Deus criou o mundo e como ele deveria ser, o que aconteceu de errado com o mundo com a entrada do pecado, e a partir daí ele conta como ele vai redimir, é a história da redenção, apontando sempre para o Cristo que vai vir para redimir o mundo.
E maravilhoso também é que os discípulos, eles reconhecem algo que aconteceu enquanto Jesus falava com eles. Mas eles reconhecem depois. Puxa, é verdade, né? Não queimava o nosso coração enquanto ele falava com a gente? O coração deles ardia. Mesmo eles não entendendo, mas depois eles gostaram de ouvir. Opa! Esse camarada, ele fala das Escrituras Sagradas, mas de um jeito diferente. Então, na verdade, estava mostrando para eles algo que era familiar e peculiar, mas que eles não entendiam, falando, uau, nossa, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha escutado e lido essa história desse jeito. E é assim que eles se põem ali para poder escutar a Jesus. E partindo para o fim agora, para a gente poder concluir, e depois a gente encerra com mais um louvor, eles chegam lá no destino e Jesus, o texto vai dizer, como se ele já fosse passar batido. E aí eles insistem com Jesus para que Jesus entre. Senhor, já é tarde. Fica com a gente. Aí Jesus fala, puxa, beleza. Vamos lá, vai, deixa eu entrar lá. E algo que a gente não pode perder de vista é que todos são importantes para Jesus. Você é importante para Jesus. Porque pense você, talvez se você fosse Jesus e você houvesse ressuscitado, talvez a primeira pessoa que vocês iam querer aparecer e juntá-la de novo, porque, meu, eu chamei vocês, eu treinei vocês, e quem tem que contar para esse mundo tudo aí o que vai acontecer são vocês. O tempo é curto, acabei de ressuscitar, então deixa eu aparecer para vocês e ficar só com vocês. Com quem? Com os discípulos. Com os 12. Dos 12 a gente sabe que tinha 2 que eram ainda mais íntimos, mais próximos. Mas Jesus, ele vai lá caminhar com esses de Emaús. Um que é anônimo e o outro que o texto vai aparecer falando que é Cleopas. Então, provavelmente, eles eram aquele grupo dos discípulos que ficavam juntos, mas nós não sabemos o grau de intimidade que eles tinham com Jesus. Nós não sabemos qual era esse grau de intimidade, mas mesmo assim Jesus gasta tempo com eles. E Jesus é assim com a gente, ele gasta tempo com a gente. A gente não entende nada, a gente está na vida falando absurdos, a gente não está vendo ele na vida, mas ele insiste em nós. Insiste a ponto de que, mesmo com tempo curto, Jesus ia passando batido. Aí ele fala, entra, Jesus. Não, tá bom, eu vou entrar. O que é um cafezinho a mais, né? O que é um tempinho a mais? 2 horas já estava falando. Mas ele entra ainda e está lá com eles. E aí Jesus, ele vai inverter a ordem da coisa. Porque quando entrava numa casa, vamos supor que seja a casa de Cleopas, o normal era que o anfitrião que servisse ali. Era o anfitrião que ia partir o pão e dar para eles. Não era um pãozinho francês igual a gente compra na padaria, que fala, vamos passar ali na padaria, a gente já pega um pãozinho para a gente poder comer lá em casa, me dá 10 pãezinhos e cada um vai lá e pega no saco. Não, normalmente eram pães grandes e eles partiam aquele pão e davam pedaços. Mas quem que fazia isso? O dono da casa. Mas quem que faz isso no texto? Jesus. E aí, pensa. Eu fico imaginando que Jesus tinha um jeito diferente de partir esse pão. Um jeito especial. Não sabemos. Talvez Jesus pegava esse pão e levantava aos céus, dando graças. Eu não sei. Por isso, eu acho que muitos pastores, e eu mesmo, muitas vezes, quando a gente vai celebrar a ceia, a gente levanta o pão aos céus. Mas eu penso que Jesus ele tinha um jeito diferente de fazer isso. A ponto de que quando parte o pão, eles reconhecem Jesus. Só que a partir do momento que reconheceu, o que o texto vai falar acerca de Jesus?
Sumiu.
Sumiu. Pronto, missão concluída. Só que isso traz uma lição para a gente. Quer falar um pouco sobre isso?
Bem, tem essa questão, né, eu fico imaginando, né, que Jesus ele não fez uma grande aparição quando ele ressuscitou. Ele podia ter aparecido lá em Jerusalém, na frente dos soldados romanos que cuspiram nele, ele poderia ter aparecido na frente dos fariseus e falar, tá vendo, vocês me mataram, mas eu estou aqui. Mas Jesus não faz isso. Jesus ele aparece aos 2 discípulos que até então ninguém tinha ouvido falar. E ele anda com eles, ele caminha com essas pessoas e ele dá importância, ouve a história deles, explica para eles toda a história da Bíblia, senta com eles e ceia com eles. Então, para ter relacionamento na vida, a gente precisa gastar tempo. A gente precisa dedicar tempo às outras pessoas. Não dá para ter relacionamento nem com o outro, nem com Deus, se a gente não dedicar tempo para isso. A gente precisa dedicar um tempo para fazer essas coisas. Então, fica essa lição de Cristo para a gente. Ele dava muito mais importância para as pessoas do que para qualquer outra coisa. Para o status, para aparecer, ele dava importância para as pessoas, então ele gastava tempo com elas. Né? Não era um tempo perdido, era um tempo investido na vida das pessoas. Né? E aí, interessante, a gente já vai encerrar, né? Por causa do... Tá bom, então.
E aí, por isso que a gente sempre insiste em todo mês fazer almoço, fazer café da manhã, e insiste com vocês de vocês estarem conosco. Porque é necessário a gente ter esse tempo e esse tempo em volta da mesa. É necessário a gente conhecer e ser conhecido. E aí, a lição que eu pego desse ponto final, e eu trago para a gente, é que o culto online, por exemplo, é bom também, é um plano B. Só que aqui na comunidade, nessa partilha da vida, a gente vê Cristo de uma forma diferente. A gente vê Cristo na partilha da vida, no abraço do irmão que cumprimenta, que pergunta da gente, que fala que está orando por nós. Então tem algo que não existe no online. Ele é somente do presencial. Então por isso que eu quero incentivar vocês a estarem sempre conosco nos cultos. Porque isso é algo que acontece no ajuntamento, no relacionamento. E no relacionamento virtual é diferente. Relacionamento virtual faz muitas vezes com que as pessoas se sintam sozinhas. E no relacionamento físico, nesse ajuntamento, tem algo de peculiar e diferente. E é interessante também, meus amados, que quando o pão é partilhado, as pessoas veem Jesus. Então, quando a gente retém o pão só para a gente, nem sempre as pessoas vão ver Jesus. Então, não adianta a gente ficar falando para todo mundo, ó, Jesus te ama, ele tem um plano na sua vida. Ó, Jesus é isso, Deus é maravilhoso. As pessoas, eles vão ver a Cristo quando o pão é partilhado, quando tem vida, quando a gente estende a mão para ajudar, quando a gente é generoso, piedoso, quando a gente faz algo a mais. Não é teoria, é prática. Quando a gente estende a mão para ajudar, muitas vezes, esse pão é partilhado e as pessoas veem Cristo na nossa vida. Quando a gente se importa de fato com as pessoas e ora, estende a mão e liga e está preocupado e está interessado nas pessoas, esse pão é partilhado e as pessoas vão ver Jesus. Então não adianta a gente ficar cobrando as pessoas, insistindo nas pessoas que ele tem uma postura diferente, que eles ajam diferente, porque pode ser que eles não estão vendo Jesus em nós. Jesus está só na nossa fala, está só no nosso discurso, mas não está na nossa vida. O apóstolo Paulo ele vai dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Imagine o que é isso, a pessoa olhar para a gente e não ver a gente, ver Jesus. Fala, meu, é Deus na sua vida. Você é diferente, é Deus na sua vida. Então é essa lição que eu pego desse ponto final. A lição que Cristo, ele é notável, Cristo, ele é visto quando Cristo, ele vive através dos nossos atos, vive através da nossa vida. E aí então Cristo é visto, e mais pessoas chegam a esse entendimento e tem o resgate da sua fé, da sua ignorância, dos seus pecados, das suas mazelas, tem a salvação em Cristo Jesus.
Amém. Acho que se a gente for continuar falando, a gente vai arrumar mais coisas para conversar aqui e a gente vai para o café, né? Se você tiver curiosidade, o verso 36 diz que eles voltaram imediatamente para Jerusalém, né? Lembra que eles já chegaram de noite. E aí eles voltaram imediatamente para contar. Acharam lá os discípulos reunidos e quem apareceu lá para eles? Jesus, de novo. Apareceu no meio deles. Enquanto eles estavam falando, Jesus apareceu de novo. Né? Então é interessante a história. E a gente teria outras lições para tirar desse texto, mas fica para uma outra oportunidade, né? Mas que esse Cristo ressurreto, que ressurgiu para esses discípulos, e nós como discípulos temos que ver Cristo ressuscitado nas nossas vidas, ele possa, como o pastor André disse, ser partilhado pela gente. Que a gente possa partilhar esse Cristo ressurreto para o mundo.